Vincent Mayalá tem 29 anos e mora no Brasil há cerca de 9. Ele foi eleito no mês passado em São Paulo, Mr. Brasil África. A paixão pelo futebol e a vontade de estudar levaram este filho de Bissau a atravessar o Atlântico e a fixar a residência em Assis e agora em São Paulo. Licenciado em Letras, mas desempregado neste momento, Vincent Mayalá visa agora uma carreira no cinema ou no teatro, ainda mais do que na moda, como ele começa por nos contar.
Morando em Assis, eu tive algumas oportunidades de trabalhar como modelo. Foram poucos trabalhos, assim, eu tinha investido para fazer muito mais trabalhos. Mesmo assim, eu queria desenvolver algo nessa área artística, um pouco da área de modelo, de atuação. E o Mister África serviu como uma porta. Quando eu soube da realização do evento, fui muito atrás das informações para saber o que que precisava fazer para poder concorrer. Como eu morava no interior de São Paulo, que é a cidade de Assis, eu tive que mudar para fazer um preparo, acompanhar todo o processo, mas em São Paulo tem mais oportunidades, tem mais academias, tem mais profissionais nessa área. Então, eu me mudei de cidade para poder usufruir de todas essas questões e poder me preparar. Aí eu fiz algum tempo de preparação para poder deixar o corpo mais próximo do padrão, né?
Isso implicou ganhar músculo, emagrecer.
No meu caso, especificamente, não, porque desde sempre eu tenho um biotipo já meio atlético, assim, porque na verdade eu sempre joguei futebol, joguei na Guiné-Bissau desde criança, depois me profissionalizei também jogando na segunda divisão de lá, depois vim para o Brasil, então sempre o meu corpo já, eu tenho um biotipo que é um pouco favorável, assim, a não engordar. Eu sempre mantenho o meu corpo bem atlético. O que que eu precisei fazer? Precisei manter realmente, ter um cuidado maior do que já tenho, assim. Então, tive que realmente ir para academia, me alimentar bem, me cuidar, assim, com mais atenção ao meu corpo. E esse é o esforço que eu tive que fazer.
Você já tinha o hábito de ter cuidados estéticos? Qual é a sua concepção também de beleza?
Com a beleza, não tanto, assim, apesar de saber que para o que eu quero é muito importante, é porque, assim, eu tenho esse sonho, esse desejo, mas as oportunidades que me apareciam não eram suficientes para me incentivar emocionalmente de que isso vá ser possível. Então, nesse sentido, eu fazia as coisas tipo empurrando com a barriga, como dizem aqui os brasileiros, não fazia com tanto afinco. Quando eu soube do Mister África, aí que eu fui realmente atrás de cuidar disso, de beleza, de tudo, da estética, de fazer tudo isso. Mas antes não, antes eu fazia tipo o básico, exercício todos os dias, correr, jogar sempre, é uma coisa que eu amo, sempre fiz assim. Isso me ajuda, porque eu conheço o meu corpo, eu sei que fazendo isso eu consigo manter o que eu tenho. E a minha concepção de beleza também passa muito além da estética, passa muito além dessa visão que se tem da beleza. Eu acho que uma pessoa, ela é linda, tem que não só aparentar o que tem de fora, mas de dentro também. Isso, o que tem de dentro, isso para mim é uma consciência política e social.
Ficou surpreendido com a sua eleição? Você concorreu com quantos outros candidatos?
No início do processo, estava 23 ou 25 candidatos de outras cidades, outras regiões. Mas durante o processo, as pessoas foram desistindo por algum motivo, outros também, o Superstar fez alguma pré-seleção ali. E no final das contas, ficamos em 8. E eu fiquei surpreendido porque realmente os candidatos eram muito fortes, do ponto de vista das colocações políticas, a visão do mundo, a própria parte estética. Os candidatos, para mim, eram muito fortes. Qualquer um para mim que ganhasse seria o ideal, assim. Eu não esperava que fosse eu.
Havia outros guineenses? Havia outros lusófonos?
Havia outros lusófonos, havia um angolano. Lusófonos era só eu e mais um angolano, os outros eram de outros países.
A sua ideia é apostar em ser ator, em ser modelo? Você esteve ligado mais à moda. Agora gostaria também de chegar ao cinema, ao teatro, é assim?
Isso, ao cinema. O meu sonho hoje é me tornar um ator mesmo, porque durante todo esse processo eu tive a oportunidade de trabalhar num filme da Lesbo Dance, que a Lesbo Dance é uma das melhores cineastas aqui do Brasil. É uma oportunidade em que eu tive que atuar, né? Fiz parte do elenco e isso me despertou uma parte que, na verdade, eu tive desde a infância, assim, porque na Guiné eu já atuava, mas eram atuações mais religiosas, assim, né? Das igrejas. Só que depois que eu vim ao Brasil, eu meio que deixei isso de lado. Quando eu tive essa oportunidade de participar do filme, meio que me despertou essa sensação. Eu sei que eu posso comunicar através de atuação. através do teatro, do cinema. Então eu quero investir nisso, eu quero ter a oportunidade agora para investir nisso. Eu quero me tornar um grande ator um dia, num futuro breve, assim. Esse é o meu sonho hoje.
O senhor tem uma visão crítica também da forma como a população negra é vista no Brasil? O senhor dizia que havia um racismo velado no Brasil, ou seja, não seria um racismo direto, assumido, mas que ainda assim as pessoas de cor negra sentem esse preconceito, é isso?
Isso, na verdade, essa é uma questão muito delicada e complicada que a gente vive aqui. Eu sou africano e eu vim ao Brasil, estou aqui há 9 anos, só que a consciência de identidade, a construção de identidade é um pouco mais do ponto de vista africano. Quando eu chego no Brasil, eu vejo que os meus irmãos negros que estão aqui, que nasceram aqui, a visão e a construção de identidade que eles têm e constroem é uma, é muito diferente da nossa. Aí entra uma questão que a gente, como africano, tem que saber compreender essas nuances, né? Saber se colocar, inclusive. O que é evidente é que as pessoas de cor negra aqui são tratadas de maneira diferenciada das pessoas brancas. Os brancos têm privilégios aqui. E isso é velado. Todo mundo fala que todos somos iguais, somos humanos, enfim. Em tese é. Mas na prática aqui não é o que se evidencia. Por quê? O racismo aqui no Brasil é institucional. Isso que é pesado. E quando o movimento negro vem e se posiciona contra alguns privilégios que as pessoas brancas têm, ou o movimento negro não quer bater de frente com as pessoas brancas, tipo fulano de tal, ela bate de frente com a instituição que passa esse privilégio para as pessoas brancas. Então isso é evidente. Muitos lugares que a gente passa aqui, que a gente vai, a gente chega, você não sente parte daquele lugar. Mas são lugares públicos, o olhar das pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem um feeling, a gente sente que as pessoas te olham e você sabe que você não é bem-vindo ali. Na África do Sul, por exemplo, o racismo na época da apartheid era evidente, era branco, tem esse lugar, o negro não pode chegar lá. O espaço do negro é aqui. Então, para você que é negro, você sabia o motivo pelo qual você vai lutar, você direcionava a sua luta. Aqui você não consegue, por quê? Porque aqui dizem que tudo é igual para todo mundo, mas quando você vai para ter o acesso... O acesso é seletivo. Você não consegue. Você não pertence àquele espaço. Então, tipo, isso que faz com que o racismo aqui é muito mais tenso, é mais complicado.
Mas você, neste momento, está a trabalhar. Pelo que eu percebi, você fez, então, uma licenciatura em letras. Estaria a fazer voluntariado. Sim. Na Missão da Paz, é isso? O que é a Missão da Paz?
A Missão Paz, ela é uma instituição católica, dá apoio e suporte aos imigrantes e refugiados, né? Então, tipo, eles dão aulas, eles dão auxílio alimentar, eles dão alojamento para as pessoas que chegam aqui e não têm onde ficar. É um espaço de acolhimento mesmo, assim, de irmandade. Então, eu chego lá, eu vejo que muitos dos meus irmãos estão lá. Eu vejo as pessoas com quais eu me identifico estão lá. Aí eu sinto que eu posso contribuir para aquele lugar, isso foi importante para mim.
O senhor está a referir-se a outros cidadãos oriundos de África, oriundos de outras partes do mundo?
Isso, de África. De outras partes do mundo, mas eu vejo muitos africanos, eu vejo também, tem haitianos lá, tem venezuelanos, tem bolivianos, então, tipo, são pessoas que precisam, são pessoas que enquadram comigo na qualidade de imigrantes, então eles precisam, e eles também, acima de tudo, têm o que a gente, por exemplo, no meu caso, e dos países lusófonos, tem um pouco de vantagem entre aspas, assim, que é a língua portuguesa, a gente consegue se comunicar melhor. E essas pessoas vindo de outros países, que não falam a língua portuguesa, a Missão Paz oferece aulas para essas pessoas. Então eu me voluntariei para dar aulas de língua portuguesa lá na Missão Paz.
O senhor é formado em letras, não é? Muitas vezes o mundo da literatura. Sim. Tem uma reputação de ser muito afastado do mundo da estética, que seria bem mais superficial.
Eu acho que eles têm uma relação inerente, porque a literatura é arte, é uma forma de expressão também artística, e a moda é uma forma de expressar. A beleza é uma forma de se expressar, então eu acredito que, do ponto de vista artístico, elas têm uma conexão muito forte. De literatura, por exemplo, para arte, é um passo, e foi o que eu dei, eu consegui conciliar isso. Pegar o que tem de artístico, ou o que tem da literatura, tentar colocá-la, inseri-la na arte. Agora, a forma de expressar pode ser de maneira corporal, pode ser de maneira comunicativa, e é isso que eu quero encontrar, por exemplo, no teatro e no cinema.
O senhor, neste momento, está à procura de trabalho?
Isso, eu estou desempregado no momento, estou procurando trabalho e não consegui ainda.
O senhor tinha voltado para a Guiné-Bissau, mas também não encontrou trabalho no seu país de origem, optou por voltar para o...
Sim.
Brasil, não é?
Eu me formei em 2014, cheguei no Brasil em 2010, me formei em 2014 e aí logo após fui para casa. Cheguei lá, a situação econômica e política da Guiné é muito complicada, estava complicada na altura, e de maneira que eu não conseguia coisa na minha área. Então, isso fez com que eu voltasse com a intenção de fazer mestrado aqui no Brasil, retornei para fazer mestrado. Só que eu chego, o edital do mestrado daquele ano tinha sido passado já a data das inscrições, não consegui fazer a inscrição. Aí, o que que acontece? Eu tive que ficar um tempo trabalhando, eu comecei a trabalhar numa empresa lá. Aí fiquei 2 anos trabalhando, me especializei, fazendo cursos técnicos ali, de especialização em literatura africana, mas não fiz mestrado.
E a sua
Aí nisso
ideia é
trabalhei,
ficar no
trabalhei.
Brasil, então, não é?
Isso, no Brasil.
Imagino que o senhor seja Balanta, do oeste da Guiné-Bissau, é assim?
Meus pais são e eu nasci em Bissau.
Tem saudades da sua
Isso.
terra natal? Acompanha a situação no seu país natal?
Isso, acompanha. Eu tenho, na verdade, uma saudade que se transforma em falta, né? Porque é uma parte de nós que fica lá. A saudade, eu acho que a gente sente bem no início, assim, quando você sai de casa, sente saudade de muita coisa, mas essa saudade acaba transformando em uma falta. E que daí, por exemplo, no meu caso, eu peguei essa falta, eu estou usando como energia para construir coisas, para lutar, para ganhar coisas. Mas é uma falta mesmo tremenda da casa, dos amigos, do cheiro da terra, do chão da Guiné, da chuva quando chove. Tem um ar, aquele ar puro, do vento que vem do litoral da Guiné, de Bissau. E isso são coisas que eu sinto muita falta, assim. Muita falta mesmo, mas eu uso essa falta, transformo ela em energia para, como força para conseguir lutar para mais coisas aqui, para ganhar mais conquistas aqui no Brasil.
Já se está ambientando então à cidade grande que é São Paulo.
Sim, é complicado morar numa cidade grande. Para a gente que vem do interior, no interior a gente faz tudo pela lógica. E aqui na cidade grande parece que é tudo ilógico. E a rotina também, é muita gente. Enfim, é um fluxo, mas dá para acostumar e eu estou meio que me acostumando já.
A Miss Brasil-África é também guineense, não é? Vocês já se conhecem?
Sim. A gente acabou se conhecendo. Na verdade, eu a conheci no dia do evento, me conheci nesse dia. Desde aí a gente conversa de vez em quando e agora que eu ganhei também a gente está fazendo alguns trabalhos juntos. Temos alguns projetos aí para desenvolver com a comunidade dos imigrantes aqui em São Paulo e tudo está em andamento.
Era o testemunho do Vensa Miala, eleito em dezembro, Mr. Brasil África.